em 30 anos, Matheus, de trabalho.
O que especificamente?
30 anos porque mais 40 anos de quase, né? Eu tenho quase 40 anos de trabalho com comunicação. Aquela festa da convocação da Seleção Brasileira, que aquilo foi uma festa patética. Se vocês pesquisem, você, gente, você pesquise lá no YouTube, a convocação da Seleção da Argentina. É divertidíssimo. O Scaloni, que é o técnico da Seleção Argentina, que o supercomputador não colocou a Argentina como favorito, foi num porão, ele com um Snapchat, né? Aquele,
de, o quê?
Aquele, aquela telinha de fazer...
É tipo um checklist.
Uma lousa. Uma lousa.
Tá.
Né? E ele lá, sei lá, Dibu Martínez, o goleiro, né? Até Messi, ele colocou lá no hidrocozinho, pronto, está convocado.
Acabou.
Certo? E acabou. Porque o negócio é campo-bola, é dentro de campo. E não aquele... Primeiro, eu acredito que até pela um dos países sede, né, a cultura dele, que é uma cultura imperialista, que é os Estados Unidos, você, antes de dormir ontem, aperta ver a última notícia. Estados Unidos invadem, bombardeiam, né? Ou seja, é um país que tem a guerra como história, né? E aí a gente fica muito preocupado com a forma como as pessoas estão sendo tratadas lá, incluindo até um árbitro, o melhor árbitro da Copa Africana, até anotei o nome dele aqui, Omar Artan. Acompanhei jogos, inclusive, da Copa Africana, em que ele matou a pau, e o cara é impedido de trabalhar. Ele voltou para a Somália, foi recebido com festa e tal. Você me falou que o Canadá, né? Me parece que...
O primeiro-ministro do
Canadá,
ele sugeriu que esse árbitro volte e apite.
Isso.
Porque assim, a FIFA suspendeu por conta dessa questão.
Então, esse recorte todo é para falar dessa bolha. Vou te fazer outra pergunta, Matheus e Carlinha. Quanto é que está o dólar hoje?
Vixe, eu disse que eu já tinha pesquisado, mas eu vou colocar aqui. Cotação...
Acho que é R$
5,00. R$ 5,19. Eu ia falar errado, eu ia falar R$
5,18, vai. O que acontece? Diga quanto é que está custando o ingresso de Brasil e Marrocos.
Bora. Não tenho ideia.
Você, chuta.
Eu nem vi, realmente.
Meu amigo Sid Ramos, que está aqui no estúdio, meu querido Sid Ramos, que está aqui no estúdio, quando eu fiz a pergunta para ele no carro...
Sid, que está magérrimo.
ele respondeu, $100.
Não, aí você foi ingênuo também.
$100. Marquinhos, quanto é que está... Marquinhos acho que está pesquisando aí. Quanto é que está o ingresso de Brasil e Marrocos?
Chute aí.
Chuta aí, vai.
$150.
Não, que é isso?
$1,500.
Gente, tá todo mundo...
$1,500.
Vocês também estão querendo pagar muito.
Quanto é que está o jogo Colômbia e Portugal?
Sim.
$2,500.
Isso, eu ia falar $2,000.
$2,500. Quanto é que está custando o trem de New Jersey para Nova York, né? A seleção está em New Jersey, os jornalistas estão lá.
$500.
Tem que se hospedam, sei lá, ficam em Nova York, tem que cobrir. O Uber, $150. Que era o preço que o Marquinhos pensou que era o ingresso.
É.
E o trem, que no Catar, que é um, né, capitalista ao extremo também, no Catar, $20 e poucos dólares, está $100. Então, é uma inflação total. A entidade que controla isso, que é a FIFA, ela sabe qual é a meta de lucro dela, Matheus? Para 75%.
Tem até aqui esses números.
E o ingresso está custando, Carlinha, 22 vezes mais do que a última Copa. Então, esse retrato, eu não estou falando aqui em opinativo, eu estou dando fatos, né? Reflete muito o que o cidadão, a cidadã que gosta de futebol, que gosta do esporte, você ouviu falar em Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina. Ele tem um livro belíssimo, mano, fechado por motivo de futebol. Porque o futebol move a paixão. Inclusive, eu indico os livros sobre... Primeiros livros sobre futebol que o Eduardo Galeano fez, que são maravilhosos, um atrás do outro. E fechado por motivo de futebol, por quê? Por causa da Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, ela, apesar de toda essa bolha, de todo esse... Por quê? Porque o futebol hoje, antes de tudo, para essas pessoas que controlam, é um produto. Não é a paixão nacional, né? Sim. E ele está inserido entre os países participantes, 75% dos jogos vão ser nos Estados Unidos, no país do produto. Então, cada vez mais, essa desumanização que eu falo, é desumano mesmo. Você chegar e pensar... Tem gente que defende ingresso caro. Pô, velho, eu, Marquinhos, Matheus, você, se gosta de uma coisa, quer ter o quê? O acesso a ela, né?
É, tá.
Você não quer ficar distante numa tela de televisão. Não, você quer sentar na arquibancada. O Matheus me tirou uma vez. Olimpíada, não foi?
Olimpíada.
Rapaz, não vou não, não sei o quê. Por quê? Porque eu tava em outro ritmo e tal. Ele é culpado de duas... de sempre me trazer para o esporte para falar. Um deles foi assistir um jogo da Olimpíada.
Era
então você
Holanda.
Vê...
Holanda
e Coreia, se não me engano, não foi?
Era Holanda.
Aí você vê, você move milhões. Então essa expectativa é um produto para essas pessoas que move a paixão. E a paixão hoje é uma das poucas coisas... A paixão e a alma, né? São poucas coisas que não restam.
Eu até coloquei.
Poucas não, porque são muitas.
Os estudos de mercado apontam que as receitas vão ser superiores a 10 bilhões de dólares para a FIFA. E além disso, o impacto econômico global estimado ultrapassa 40 bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro. E pode gerar mais de 800 mil empregos ao redor do mundo.
Olha, gente, vocês estão ouvindo o Antônio Pastore falando aí sobre a Copa do Mundo, né? Que a abertura é hoje. A gente vai fazer um ping-pong, né?
Com a arbitragem do brasileiro.
De um brasileiro, né? A gente deu isso aqui.
O Daronco, Marquinhos, emagreceu, tal, tal. Sim. Quem disse que o Daronco foi, tá vendo? Foi o Wilton Pereira Sampaio.
Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer aqui as perguntas no ping-pong.
Na verdade, eu ia perguntar também sobre essa coisa de ser em três países. Qual é a sua opinião? Se você acha que isso é uma coisa que ajuda ou mais atrapalha?
O reflexo é...
A logística é muito confusa.
É logística. Inclusive, respondendo primeiro a sua pergunta, né? O aumento do número de participantes, né? E uma espécie de jogada, né? Para você latinizar, né? Trazer a cultura canadense, mas o bolo dos 75% está ali, né? Nos Estados Unidos, né? Dos jogos. Isso daí, as experiências, por exemplo, Japão-Coreia, né? Em 2002, pode até ser um bom sinal para o Brasil, né? A última conquista foi numa divisão de países, né? A Copa foi realizada em Japão-Coreia, agora Canadá, Estados Unidos e... Eu acho que é por aí, né? Aí já é uma opinião. Eu gosto muito dessa... um encontro cultural com uma nação, com um país, com seus valores e um evento esportivo. Eu acho que isso daí dá uma dimensão identitária muito bacana, né? Mas se você... Imagina você o absurdo que está acontecendo com a seleção do Irã, por exemplo. Os jogadores do Irã, além de todo o absurdo que foi da polícia, da guarda pretoriana lá do Laranjão, que é um negócio incrível. Os vídeos estão circulando aí da forma agressiva. Uma repórter, acho que da Globo, foi pedindo para levantar o cabelo, é o cabelo belo, belíssimo, o afro dela, né, de uma forma ríspida, agressiva. Tal. Tudo bem, você tem que entrar num país, você tem que ser...
Revistado,
a depender, sim, da situação, você tem que ser revistado mesmo. Mas a forma como você... E no caso do Irã, pasme você, Matheus. Tijuana é uma cidade fronteirística, tá? Do México. Qual foi a solução que eles colocaram? A solução... O Infantino ontem, o presidente da FIFA, deu uma entrevista catastrófica. E o repórter da BBC, que é uma coisa que eu queria falar, bacana, o repórter da BBC fez uma pergunta, está aí no YouTube também, se vocês quiserem pesquisar. A resposta dele foi completamente estapafúrdia. Ah, vocês têm que agradecer que a gente conseguiu o Irã participar da Copa. Que é isso? Que é isso? Além de tudo, Tijuana é uma cidade fronteiriça onde acharam a solução dos jogadores do Irã estarem lá para viajar 600 quilômetros, 36 horas. Para jogar Qual é a isonomia esportiva que isso pode ter? Qualquer competição esportiva, você tem que ter isonomia esportiva. Você tem que dar todas as condições para todas as seleções igualitariamente. Não está acontecendo isso.
Então, isso é uma desvantagem já, né? Dos três países.
É, de uma certa forma, sim, mas é longe de se comparar a por ser três países. Mas só que por ser um país imperialista que está... Um dos participantes da Copa está sendo invadido, bombardeado, né? No dia anterior.
É, realmente é estranho, é no mínimo estranho.
Vamos falar de Brasil.
Né? É, até porque, viu, isso daí, as pessoas, assim, mais jovens, né? É, mas essa história da Copa, sempre sim, você tem. Por exemplo, as Copas de 42 e 46 não foram realizadas por conta da Segunda Guerra Mundial. E resolveram fazer a de 50 no Brasil para trazer, porque a Europa estava se reconstruindo.
Sim.
Entendeu? Então, esse tipo de... A associação da história, da geopolítica com o esporte que move multidões, que é a Copa do Mundo, sempre vai estar presente. Por exemplo, tem um jogo, engraçadíssima a situação, mas ela reflete politicamente o que é que o jogador fez. O Rivelino, aquele atacante do Corinthians, do Fluminense, que jogou a Copa de 70, de 74 e a de 78, o Rivelino, em 74, o Brasil precisava ganhar do Zaire, que hoje é a República do Congo, e está na Copa do Mundo novamente. O Zaire era dirigido por um ditador, me esqueci o nome, Mobutu, se não me engano, o nome dele, em 74. E aí tem uma falta para o Brasil. Aí o jogador do Zaire chega, uma falta, o Rivelino pronto para bater a falta, o jogador do Zaire chega, vai lá e dá um chutão na bola. Foi uma forma de protesto contra a ditadura, as mortes, a tortura que estava havendo no país dele. 78, Argentina, nossa, aí eu vou perder a conta aqui. 70, na década de 70 no México.
Só pra gente aproveitar o tempo.
É, porque senão o tempo vai embora.
A gente precisaria de dois espécies do dia.
Vamos lá, são 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo,
sim,
o Brasil. O Brasil chega com força pra acabar com esse jejum?
Não. Não, porque tá confuso.
Não! Não desistam! Não. Percam a esperança!
Veja bem. Peraí. O Brasil, a seleção da CBF, a seleção brasileira, ela passou por momentos turbulentos demais, né? São 24 anos, como o Carlinha falou. E nesses últimos dois anos, nossa, foram quatro técnicos. Mudou presidente da CBF, voltou presidente da CBF, mudou de novo. O antigo presidente anunciou o Ancelotti. O Ancelotti quase acerta. Ou seja, uma confusão, como sempre, né?
Sim.
E a safra brasileira também de jogadores não permite que a gente coloque ele numa prateleira A.
Alta.
Prateleira A, certo? E quem é que está na prateleira A? França, Espanha, Portugal. Né? Nem a Alemanha está, né? Então, Portugal, tá? França, Espanha, Portugal, Argentina. Qual é a chance do Brasil? A chance do Brasil, porque, por exemplo, numa conta matemática que a gente não dá para fazer aqui, os terceiros colocados, certo? Que são classificados também, a Copa tem mais uma fase, essa Copa de agora, por conta do número de participantes. O terceiro colocado pode não ser o terceiro mais forte. Porque, por exemplo, você tem grupos, né? Se você analisar bem, grupos que um cara chega e dá 6-0, 5-0, e outros grupos mais enfesados, como França, Senegal, aí tem um outro país lá que pode se classificar. Eu tenho que ver qual é o outro país da França lá. O grupo da França é Noruega, né? É Noruega. França, Noruega. Ou seja, o terceiro colocado desse pode fazer 3 pontos, entendeu? E aí só empatou, né? E aí...
Aproveitando
isso. Vai... França, Senegal, Noruega.
Isso, esses Iraque. Três... Iraque. Esses três clubes, por exemplo, Noruega, Senegal e França, né? Senegal, por exemplo, teve essa situação aí de revista no aeroporto e tal, como todas as seleções, mas você vê a revista para
afrodescendentes.
Para entrar... A situação complicada, racista, pode-se dizer. Mas vamos lá. Então, essa composição pode favorecer o Brasil. Por exemplo, França e Espanha. França e Espanha só vão poder, não vão poder fazer a final. Entende? por conta dos cruzamentos, a França e a Espanha se encontra na semifinal.
Tem que ser
Portugal e Argentina. Eu não citei os quatro aqui. Portugal e Argentina, se tudo der, ou seja, ficar em primeiro, passar em oitava, quarta e tal. Quando chegar nas quartas, no cruzamento, eles se encontram. Aí um detona o outro. Por exemplo, você me perguntou de Messi e Cristiano. Ia me perguntar, né?
Vai, vou te perguntar agora.
Pega essa daí, que é legal.
Só para que quem está nos ouvindo, eu mesmo, eu só descobri ontem, quando a gente estava fechando o jornal,
sim,
que pode ser a última Copa de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
Sim, sim,
né?
Sim.
Que junto aí com o Neymar, para quem gosta e para quem não gosta, está aí na mesma categoria, né? Pode ser que sejam a última Copa deles. Eu queria
categoria
que você...
Categoria de uma idolatria fabricada,
isso,
não.
Isso.
É por conta até do que Carla falou, 24 anos é um aspecto geracional muito forte, então você não tem a referência de 2002, quem era? Ronaldinho, Rivaldo, né?
Cafu.
Aí você, por exemplo, que eu não vou dizer a sua idade...
Não fale, não.
Mas, né? Tá lá...
Não, não fale, não.
Mas, você acompanhou, Matheus, lembra?
Eu lembro.
Mas quem tem 25? Tinha um ano de idade, velho, né? Então, essa referência chega um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo, que são jogadores, digamos, mais profissionais, de um cara que, poxa, o Neymar Júnior, ele sempre vai ser Júnior. Me entende? Em muitos aspectos da vida dele. E aí um deles foi essa coisa, sabe, de criar-se uma bolha e não desenvolver. Então ele sempre ficou na dependência de um troço que não... E o pai virou empresário do cara, velho, e manda e desmanda e tal. E assim, é um afunilamento de um ocaso. Enquanto que Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, eu não gosto muito da figura do Ronaldo com relação. Parece aquele. Vocês assistiram Rock 3? Sylvester Stallone Dragon, né? Então, saca aquela coisa do pá, puxa ferro, que aí essa coisa das academias está provando isso, né? O cara tá, sei lá. Aumenta um pouquinho como eu aqui, já, né? Então o Cristiano vendeu essa imagem do Apolínea, né? O Messi não. O Messi é quase corcunda, certo? Um pouco vesgo, né?
E... É feio, ele é feio.
Mas é um cara que. A Argentina, por exemplo, é um caso de estudo, a Argentina, porque é um país, né? Um país quase que. Na ponta do mundo, né? Entre aspas, tem um vinho maravilhoso chamado Fim do Mundo, né? Que é lá da Patagônia. Então, ele sai daquele país, o Messi, e como saíram de Stefano, e saiu o grande craque gênio chamado Diego Armando Maradona, que um cara que é, pô, menor do que Paulo Lafênio, Maradona, e ganhou uma Copa do Mundo quase que sozinho. A de 86, né? O Messi tem uma propaganda, velho. Assistam. A propaganda argentina. Os caras ganharam a Copa anterior, né? A de 2022. Os hermanos. Né? O Cid não gosta muito dos argentinos, não. Eu sou torcedor do Racing.
Geralmente os brasileiros não gostam, né?
Mas assistam O Segredo dos Seus Olhos, um filme do Ricardo, com o Ricardo Darín, que tem uma cena de plano sequência fantástica no estádio. Me parece que não foi o estádio do Racing, não, mas era no filme Estádio do Racing. Bem, mas vamos lá. É um país que formou Diego Maradona, três dos grandes gênios do futebol mundial são argentinos, né? Como o Brasil também, né? Mas o Brasil, a dimensão do Brasil é continental, correto? Então, mas por exemplo, se você estudar, quando é que vai nascer um Pelé, um Hortense e um Garrincha?
Eu queria que você comentasse, por exemplo, Francisco tem o álbum da Copa.
Sim.
Né? E,
Francisco, nosso.
Francisco Pastore. Queria te perguntar, de lá, quando você começou em 1986 para cá, como é que mudou esse relacionamento com o futebol, de se tornar uma paixão nacional, a ponto de Francisco, que não é tão ligado em futebol assim, ter o álbum da Copa e querer, né, preencher as figurinhas.
Uma boa, ótima.
É uma coisa que antes,
tem que separar
antes coisa. Apenas se ouvia no rádio. Sim. E tal, e hoje se consome.
O
né?
quê?
O futebol. Se consome de formas outras.
Não. Aí, veja bem. Aí tá provando que ele é jovem, né?
Não, eu digo que se consome de formas outras, eu digo, por exemplo, na internet.
Sim,
né?
certo. Você coloca o seguinte:
os produtos.
Ele nesse aspecto do marketing e das possibilidades dele, realmente ele entrou nessa bolha que eu falei anteriormente. E aí, a gente tem que entrar primeiro em um aspecto. Há encalhe nos ingressos da Copa do Mundo, por conta daqueles preços abusivos e por conta de que, por exemplo, quando você chega lá em Nova York, New Jersey, pelo que eu ouvi de relatos de lá, os caras estão falando o New York Knicks, que está acho que é uma vitória, está com a mão na taça lá da NBA, que é a grande paixão dos Estados Unidos, que é o basquete, né? Então, o futebol move pessoas, comportamentos ao longo de décadas no Brasil. É uma invenção inglesa do final do século XIX, mas que os egípcios já faziam, né? Aquelas apropriações que existem, né, na história do mundo. E que no Brasil você vai, por exemplo, Campo da Pólvora. Está pertinho daqui, né? Campo da Pólvora. Ali, por que é Campo da Pólvora?
Porque se jogava futebol,
né? E por conta, historicamente, a pólvora por outros motivos históricos, e o campo estava lá para se discutir. Quantos campos se dão? Você, Marquinhos, quantos campos? Campo do Lasca, certo? Então, a cidade era dividida em campos de futebol, Salvador na Bahia, como Rio de Janeiro, como São Paulo. Mas Salvador e Rio têm um aspecto muito peculiar, não é? No sentido dessa paixão que você está argumentando, ao longo de décadas. A partir da década de 50. O país, com 58, 68, 70, isso aqui foi apropriado por governos, né? A década de 70, a Copa de 70 prova isso. Como o aspecto da alienação cultural. Eu não vou entrar muito nisso, não, senão a gente vai ter que fazer outro programa. Mas o que o Matheus aponta é que essa bolha, ela hoje é consumida com um aspecto muito mais agressivo. Você está assistindo aqui, você está assistindo uma novela, sei lá, alguma coisa no YouTube, entra para você que o produto tal, não sei o quê, da Copa do Mundo, tal. Então, esse marketing agressivo está atingindo, né? E aí tem dois aspectos que eu queria só pontuar. Um é que um desses produtos é uma coisa que está matando muitas pessoas, matando mesmo, que é as apostas. Isso é um fenômeno mundial, mas no Brasil, até por conta dessa paixão histórica e dessa apropriação da alma, né? Apropriação do gosto. Só falta o perfume invadir na tela, né? O Sim. cheiro, né? Então, para a pessoa ser seduzida por uma compra. E a outra coisa é o álbum de figurinhas. Certo? O álbum de figurinhas. Diga quanto custa para você completar o álbum.
Acho que são 14 mil?
7 mil.
É. 7 mil.
Olha, antes da gente encerrar, a gente precisa falar sobre quem vai ganhar.
Exato, era o que, são 8h59, eu quero. Os favoritos aqui pelo computador lá, o supercomputador, são Brasil, Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Portugal.
Pois é, o Argentina, ou a propaganda argentina que eu estava falando, rapidinho, né? Tem uma pessoa lá, mas a gente já ganhou a Copa, tal, não sei o quê. Aí o repórter perguntando, né? Aí chega um cara, para! Que é isso? Tá na hora de a gente pensar em outra Copa. Então, e aí há uma comoção, tá. Olha, é como eu falei anteriormente, tem uma prateleira A com França, Espanha, Portugal, Argentina. Uma prateleira B com Alemanha, Inglaterra, Noruega, Brasil. Acredito que o próprio Marrocos, você vê como é que é essa coisa da paixão, né? O Brasil vai enfrentar um time com uma torcida que me remeteu às torcidas antigas. A torcida brasileira lá é uma torcida de cartão de crédito, uma torcida embranquecida, branca. Não tem a miscigenação, não tem o fervor, não tem quem assistiu, quem foi no estádio de futebol, do futebol brasileiro, e vê Corinthians, torcida do Flamengo, torcida do Bahia, do Vitória, o Barradão, né? Barradão, um exemplo lindo de participação da torcida com o seu time, que não tem as qualidades técnicas, mas que resolve aqui. Então isso está faltando, né? Essa identidade. Acredito que uma delas levanta o caneco.
São 9 horas na
Bahia. 9 horas já?
São 9 horas. 9-1, estamos estourando um pouquinho a programação da Cardeal FM, porque nós recebemos aqui Antônio Pastore, que é cronista, jornalista, cineasta, poeta, escritor, multifacetado, escritor. E meu pai, Antônio Pastore.
Só não queira, pelo amor de já, comprar também um álbum de figurinhas.
Não, você gasta com o Francisco. Você gasta com o Francisco.
Até porque isso é fere os meus princípios.
Eu tive aqui uma grande alegria aqui, eu já vou encerrar, de receber Antônio Pastore, tendo Carla Araújo aqui. Eu estou assim, não tenho palavras para exaltar
também, né?
esse momento muito especial que vai estar aqui gravado para a história da comunicação. Então eu agradeço muito pela presença.
E que serão outros, que eu confio já, né?
Com certeza. Tá na frente, então... Pastor, muito obrigado. Beijo. A gente tem que passar aí e, assim, obrigado por dividir seu tempo, seu conhecimento, né? Ou sua paixão, você tem, quando você fala. E eu acho que isso aqui, como disse Marquinhos, isso aqui é o retorno de Jedi. Você precisa voltar a falar sobre essa paixão.
Hashtag volte Antônio Pastore.
Xandinha
tá botando a mão na cabeça. Não vou, não.
Bom dia, gente. Até amanhã.
Gente, você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado.
Patrícia Tosta, um beijo pra ela.
Um bom dia pra você. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1, de bem com a vida.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede